O Orçamento-Geral do Estado de Angola deverá passar pelo crivo dos deputados da Assembleia Nacional nos próximos dias, numa altura em que diferentes atores sociais questionam as desigualdades socioeconómicas que ainda graçam o país. A situação é considerada mais agravante no seio de algumas famílias carentes sem apoio e proteção social no interior de Angola, onde, segundo Belarmino Gelembe, diretor executivo da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural, falta maior descentralização e autonomia na decisão de alguns projetos. Para ele, a descentralização e a desconcentração são dos problemas atuais que fazem perder o mérito de muitas iniciativas valiosas do Estado angolano.
O aumento da autonomia local na decisão de alguns programas. Portanto, se nós formos analisar esses projetos que o Stefano esteve a explicar, se traduzirmos isso em números, isto representa mais ou menos, por nível provincial, representa menos de 4% de tudo o que é gerido a nível de proteção social. Ora, nós sabemos que a resposta eficaz aos problemas concretos dá-se quando a decisão é no nível local. Agora, quando a decisão é preciso fazer uma carta, mandar a carta para Luanda, esperar a autorização, e agora que há problemas de divisas, às vezes é preciso fazer a importação dos bens, até chegar lá, creio que esse é o outro tema, penso, estruturante do momento atual, que é a questão da descentralização e da desconcentração, que faz perder, baixar o mérito de muitas iniciativas muito valiosas. Há iniciativas muito interessantes ao nível público, mas o facto de haver uma dependência muito grande da estrutura central começa a inviabilizar eficácia.
A proposta do Orçamento-Geral do Estado para o exercício económico de 2017, principal instrumento de execução das políticas do governo angolano, já está na Assembleia Nacional para apreciação, discussão e aprovação pelos deputados até o próximo dia 15 de dezembro. O documento foi entregue no passado dia 28 de outubro ao Presidente do Parlamento angolano, Fernando da Piedade Dias dos Santos, pelo Ministro e Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Manuel da Cruz Neto. A proposta do OGE 2017, que comporta receitas e despesas estimadas em 7,3 trilhões de kwanzas, superiores aos 6,9 trilhões de kwanzas do exercício económico de 2016, foi apreciada a 21 de outubro pelo Conselho de Ministros. O documento a ser discutido pelos deputados da Assembleia Nacional e parceiros sociais do governo de Angola propõe para o setor social receitas e despesas estimadas na ordem dos 2 trilhões de kwanzas. A taxa de inflação esperada anual é de 15%. O ministro das Finanças, Asher Mangueira, disse na ocasião tratar-se de um orçamento que tem em consideração a situação económica e financeira internacional. O economista António Terra, por sua vez, defende um orçamento geral do Estado mais próximo dos cidadãos. O especialista julga que atualmente o Estado tem dado alguns sinais de resolução do problema da desconcentração e descentralização do poder em vários domínios. Em algumas administrações municipais, há indicações de autonomia financeira, porém, ressalta a necessidade dos cidadãos terem uma participação mais direta na solução dos problemas.
O curso aqui na descentralização e na desconcentração, eu tenho estado a sentir que esses dois elementos, já o Estado tem estado a trabalhar nesta direção. Daí que, por exemplo, de forma mais simples, as administrações municipais, há um tempo atrás, digamos aí, há coisa de 3 anos, não eram tidas nem achadas. Apareciam-se projetos a serem desenvolvidos, tanto para a proteção social, quer dizer, propunham-se creches, ou seja, equipamentos sociais, e faziam-se estradas, não sei o quê, e o administrador, que voz é que tinha em relação a isso? Nenhuma. Tanto é que quando nos encontros com a população, ele dizia, não, isso é o órgão central. E nós simplesmente vamos fazer um acompanhamento. Nós não vamos ter nem achados. Tanto é que apareciam vários projetos nos municípios, enfim. Mas hoje já se consegue ver que realmente o Estado está a remar para a descentralização e a desconcentração né? De todas as atividades, mesmo no que toca digamos, ao controle, à participação, à possibilidade de ter alguma autonomia em termos mesmo monetários, quer dizer, isso é uma realidade. O cidadão devia ser, quer dizer, elemento participativo, quer dizer, ele tinha que ter participações muito diretas, independentemente das contribuições que dão, porque é funcionário público, tinha que ter uma participação mais direta para que todos os programas, todos os projetos fossem realmente de encontro a este cidadão, que somos todos nós, afinal de contas, porque o membro do governo, o membro do representante do Estado não deixa de o ser.
De acordo com o diretor executivo da ADRA, Belarmino Gelembe, há, por outro lado, em Angola, alguns mecanismos formais de mercado que excluem muitos cidadãos, o que torna a vida da população mais difícil. Num cenário de escassez económica como o que se vive atualmente no país, é normal que hajam cortes. Contudo, saber onde efetuar tais reduções é fundamental para não tornar alguns setores vitais disfuncionais.
Por outro lado, também há muitas evidências que os mecanismos formais de mercado acabam excluindo muita gente. E o Estado tem que encontrar uma forma de intervir. Claro que isso não é uma... Evidente que cada país tem que estudar e estruturar qual é a melhor maneira disso não ter efeitos perversos. Mas provavelmente nós estamos num período da nossa sociedade em que esse tema tem que ser efetivamente debatido. Como é que essa intervenção se vai estruturar de uma maneira mais efetiva? A outra coisa tem a ver com o corte, os cortes. E nas outras oportunidades que temos de falar sobre esse assunto, é evidente que se o país tem menos recursos, tem que fazer cortes. Não há volta a dar aqui. A questão é onde fazer os cortes. Aí já é um pouco mais difícil consensualizar. Mas a questão do corte é um aspecto que, se for ler o folheto, está lá colocado. Há duas dimensões que às vezes passam despercebidas. É que o corte é mais profundo do que esses dados nominais que são colocados aí. Por causa da inflação e a desvalorização do kwanza. Se cada um de nós tinha 50 mil kwanzas há 3 ou 4 anos atrás e fosse a Shoprite ou a Catinton ou qualquer coisa assim, né? Vinha com um carrinho com um determinado apetrecho, né? Chega em casa, o apetrecho é um. Hoje, os mesmos 50 mil não têm o mesmo apetrecho quando chegar para casa, porque há essa dimensão da conjuntura do país que aprofunda um pouco mais a gravidade da situação, mas faz parte do contexto.
Na projeção das despesas e receitas para o país, o Estado devia ter em conta a realidade de cada província. Para o economista António Terra, este olhar a realidade particular de cada região ajudaria na elaboração de um orçamento geral do Estado mais ajustado possível. A informalidade é uma atividade cujo Estado angolano já devia combater, já que tem estado a prejudicar a economia nacional, uma vez que as receitas geradas deste circuito económico estão fora do controlo do Executivo e não contribuem para o Orçamento Geral do Estado.
Para o nosso caso concreto de Angola, quando se pretende falar do orçamento, tanto para a proteção social como para os outros setores, eu sou de opinião que o Estado devia terem atenção à realidade de cada província. Quando se pretendesse projetar, porque o orçamento é uma projeção, onde se tem em conta as receitas, para depois conseguir ver realmente que despesas é que podem ser feitas num determinado período. E isso sofre, às vezes, algumas alterações em função da realidade económica de cada país. E no nosso caso concreto, nós já estamos a ver. Não digo uma crise, que eu não concordo, eu tenho dito em vários foros que não estamos a viver uma crise, mas estamos a viver um mau momento. Houve a baixa de petróleo, não foram controlados outros fatores, mas pronto, isso é outro item. Repito que para a elaboração do orçamento devia-se ter atenção da realidade de cada província. E isso transportaríamos para os nossos gabinetes técnicos e então trabalharmos num orçamento, quer dizer, o mais ajustado possível, né? Porque isso é um bocado difícil. Esse é um aspecto. Outro aspecto, o Estado devia, quer dizer, evitar esforços no sentido de desenvolver um grande trabalho para diminuir a informalidade. Porque Eu acho que todos nós devemos concordar que a informalidade do nosso país é maior que todas as ações e todas as atividades formais, pelo número de pessoas que estão dentro da informalidade. Então, por que o Estado se precisa de dar contribuição para depois fazer a distribuição desse rendimento a nível nacional, que ele tem que evitar esforços no sentido de diminuir a informalidade?
Em relação à necessidade de assistência social para as famílias mais carenciadas de Angola, Alberto Fundi, diretor adjunto do Instituto Nacional da Criança, critica a dispersão de vários programas em diferentes instituições, incluindo algumas organizações não governamentais. Para Alberto Fundi, falta em Angola uma base de dados e de localização geográfica das famílias mais desfavorecidas.
Programas de proteção social estão dispersos em várias instituições, inclusive organizações não governamentais e empresas tratam de fazer trabalho de proteção social. Mas ao lançarem os seus projetos para a proteção social, não temos nenhuma determinação de base que nos determine, que possa nos dizer que não, aquela família precisa sim de ter uma assistência social. Segundo, as empresas têm áreas de responsabilidade social. Estas empresas também partem para garantir uma certa proteção social a uma camada de situações. O que eu acho em relação a isto? Há uma desperdição de projeções. Porque se nós tivéssemos que dizer não, as empresas, em relação ao seu fator contributivo que prestam ao Estado, mas no âmbito da responsabilidade social, canalizem os seus recursos para uma determinada instituição que já tem mais ou menos o controle, o domínio da situação em relação ao grau de pobreza das pessoas, não seria mais viável em relação a cada qual vai, coloca ali e amanhã o Estado também vai novamente no mesmo sítio. Então, estamos a dar proteção às mesmas pessoas, enquanto existem outras também à espera destas questões.
Stefano Visane, chefe do Departamento de Políticas Sociais do Fundo das Nações Unidas para a Infância em Angola, é a favor de uma intervenção mais profunda, cujo centro deve ser as pessoas que realmente precisam de apoio. Por outro lado, o responsável defende mudanças de paradigma, no sentido de que o Estado elabore projetos de apoio que abrange um maior número de pessoas e não apenas pequenos grupos. Para este especialista do UNICEF em Angola, o caminho para a redução da pobreza no país passa pela promoção de grandes programas geridos pelo Estado e a ambição de alcançar as metas com fortes investimentos.
Mas aqui estamos a falar de intervenções que tiram as pessoas mais pobres, que são, no fundo, de condições que não são humanas, para condições que sejam humanas, para que elas possam funcionar como um cidadão, como um ser humano. Acho que mudança de paradigma no sentido de não é possível continuar com pequenos programas implementados por 10 ministérios que às vezes parecem programas de ONG. O Estado não pode ter uma perspectiva de fazer um programa que alcança 5 ou 10 mil pessoas, porque não vamos resolver os problemas. Vamos resolver o problema de 5 mil pessoas, mas não do país todo. É ter a percepção, que não pode ser de um dia para outro, mas ter o objetivo, eu daqui a 3 anos eu tenho que alcançar com esse programa, por exemplo, de transferência de renda ou de serviço a nível municipal, eu tenho que alcançar 3, 4, 5, 6 milhões de pessoas. Alguém disse, o Dinho, são 1/3, pensa um bolo dividido em 3, 1/3 são os mais pobres. Esses são quantos? São 8 milhões de pessoas. Então, se nós temos 8 milhões de pobres e temos 32 programas que cada um alcança em média 2, 3 mil pessoas, será que vamos com esses 32 programas diminuir a pobreza? Ou estamos só a desperdiçar os recursos, que são poucos, que são desperdiçados em 1000 riozinhos que não chegam muito longe? Então, essa é a perspectiva que temos que promover. Grandes programas geridos pelo Estado, grande tamanho e grande ambição de chegar ao longo do tempo a grandes números com investimentos. Esse é o caminho para reduzir a pobreza.
O conceito de pobreza tem estado a ser discutido em diferentes níveis e em breve as discussões terão também lugar em Luanda. De acordo com Teresa Kivyengele, diretora nacional para a ação social do Ministério da Assistência e Reinserção Social, o executivo angolano tem estado a levar a cabo um conjunto de ações que visam estruturar o Sistema Nacional de Informação de Ação Social. A partir deste sistema, será possível caracterizar quem é o cidadão pobre e vulnerável e quem merece, de facto, apoio direto do Estado.
E relativamente à discussão do conceito de pobreza, nós estamos felizmente a ter um processo que eu acho que é muito interessante. A partir deste programa, vários quadros de vários diferentes ministérios da assistência social, da família, do MAT, estão a participar em diferentes trocas de experiência na África do Sul, no Brasil, na Tanzânia. E vamos ter aqui quadros das universidades brasileiras a interagirem com quadros da nossa Universidade Católica para discutirmos com profundidade a questão da pobreza, da vulnerabilidade e das medidas que devem ser aplicadas para combater este fenómeno no nosso país. Portanto, é um processo que está em curso. Eu espero que daqui por algum tempo nós possamos aprender bem e dar passos significativos de melhoria. O governo de Angola está-se a estruturar para, pela primeira vez, felizmente, montar o Cadastro Social Único. A partir do Cadastro Social Único, e nós a nível do MINARS particularmente, estamos a estruturar agora um sistema de informação da ação social com apoio da União Europeia, da Unicef e dos parceiros, para termos então, a partir deste sistema, as fichas que nos vão permitir caracterizar quem é o cidadão pobre e vulnerável. Portanto, as fichas trazem um conjunto de itens, de elementos que permitem determinar os níveis de pobreza por cada um cidadão e depois nos orienta para o tipo de benefício e apoio que esses cidadãos deverão receber. Portanto, esse é um processo que está em construção, vamos também aprender com isso.
Em relação ao trabalho da educação e intervenção social, Teresa Kivyengele refere que está prevista uma experiência piloto de transferências de renda que visa potenciar as famílias de mecanismos que os permita, por si mesmo, combater os riscos sociais a que estão expostas. Segundo a responsável, a ideia é não só dar transferência de renda, que vai permitir às mães irem à procura de serviços de registros, serviços de vacinação, serviços de educação, mas também poderem ter acesso a outros programas de geração de rendas.
Relativamente ao trabalho de educação social, é efetivamente isso. Por isso é que no âmbito do projeto está prevista uma experiência piloto de transferências de renda. A ideia é que as famílias que hoje recebem benefício, depois de um determinado tempo, elas possam por si só caminhar. E a ideia é não só dar a transferência de renda que vai permitir às mães irem à procura de serviços de registro, de serviços de vacinação, serviços de educação, mas também elas poderem ter acesso a outros programas de geração de trabalho e renda para poderem aumentar a sua autonomia financeira, a sua capacidade financeira e outras competências familiares que lhes permitam combater os riscos sociais que as famílias pobres estão expostas.
Teresa Kivyengele, diretora nacional para a ação social do Ministério da Assistência e Reinserção Social da República de Angola, falando a propósito da proteção social de algumas famílias pobres angolanas. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalyongo.